Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Trajetórias do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa sobre os desafios e experiências das carreiras de profissionais de desenvolvimento de software, do mercado e da pesquisa. Nesse episódio 5 do quadro de Trajetórias do HiDev Podcast, a gente conversou com Ricardo Cavalcante. Ricardo tem mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento de software. Trabalhou em diversas empresas atuando como arquiteto de software e líder técnico. Atualmente é diretor do mercado local na TalkTalks Brasil, uma posição mais focada em negócios, que ele assumiu recentemente. Ricardo tem graduação e mestrado em Ciências da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. A gente conversou sobre quais características fazem um bom líder técnico e como desenvolvê-las. Como foi a experiência de Ricardo de liderar uma equipe com mais de 50 desenvolvedores? Como tem sido a transição de posições mais técnicas, que Ricardo se dedicou durante anos, para uma posição mais focada em negócios? E mais outro tanto de coisas interessantes sobre a trajetória de Ricardo em desenvolvimento de software. Opa, Ricardo, tudo bom?
Tudo bem, Bruno.
Ricardo, antes da gente começar a conversa aqui valendo, me conta brevemente aí como foi tua trajetória no mundo do desenvolvimento de software.
Bom, eu sou daqui de Recife, nascido e criado aqui, estudei na Federal de Pernambuco aqui, no Centro de Informática. Fiz mestrado lá também, comecei trabalhando numa empresa, numa startup, um estágio e depois eu fui efetivado. Depois, mais ou menos, a cada uns 2 anos, eu troquei de empresa, troquei acho que umas 3 vezes de empresa, até que eu cheguei na TalkTalks, que é onde eu estou hoje em dia, há 8 anos. E é curioso que esse começo de troca de empresas a cada 1 ano e meio, 2 anos, me fez meio que encontrar a consultoria como um lugar feliz, assim, porque eu estou na mesma empresa há 8 anos e troco a cada 1 ano e meio, 2 anos de clientes e sigo na mesma empresa trabalhando com as pessoas que eu gosto já e tal, então é bem legal. Meio que isso. Eu sempre fui desenvolvedor, mas também atuei. A partir de uns 3 ou 4 anos de carreira, comecei a atuar como líder técnico, como arquiteto. Então, dentro da TalkTalks, praticamente sempre atuei nessas posições dentro dos times. Atualmente, eu não sou mais desenvolvedor. No começo do ano, eu aceitei uma posição diferente. Agora, eu sou diretor aqui na TalkTalks. Minha posição cuida de... Eu sou diretor do mercado local daqui da TalkTalks. Eu cuido dos clientes que estão aqui no Brasil.
Entendi. Pronto, aí eu acho que, assim, sobre essa tua experiência vasta já, que você é uma pessoa que já tem bastante tempo aí no meio do desenvolvimento de software, né? Eu acho que ao todo, somando, deve dar o quê? Uns 15 anos?
Acho que em torno disso.
A maior parte desse tempo, parece que tu trabalhasse como líder técnico, né? Alguém que estava lá sempre à frente dos projetos. E aí, uma pergunta que eu meio que fiquei me fazendo aqui, que eu acho que deu pra ver que tu trabalhasse com várias tecnologias, né? Linguagens, frameworks, enfim, várias tecnologias aí disponíveis. E como é que é essa coisa de mergulhar em novos projetos, com tecnologias novas, e já numa posição de líder técnico, né, que pressupõe que você tenha uma certa posição, vamos dizer assim, de pessoa de referência, principalmente na parte de tecnologia, e você chegar e mudar isso bruscamente, como é que se dá isso pra tu?
Fê, eu vejo isso com alguma naturalidade. Eu sempre falo, quando muita gente me pergunta sobre qual é o próximo passo, como é que faz pra ser líder técnico, eu vejo assim, existe um caminho de ser líder técnico, que é um caminho talvez mais comum, que é o de virar essa referência técnica. Mas uma coisa que eu aprendi é que a liderança técnica, ela é muito mais sobre liderança do que sobre técnica. Assim, respondendo bem diretamente, como é esse lance de mergulhar com liderança técnica, com tecnologias novas e tal. A minha formação toda, ela foi muito forte em fundamentos. Eu sempre me dediquei muito a ler sobre fundamentos. Então, sei lá, eu preferi ler um livro sobre arquitetura de software, sobre metodologia, sobre extreme programming, sobre refatoração, do que ler um livro, por exemplo, Hibernate in Action, que mostra uma versão específica lá do Hibernate ou uma versão específica de uma biblioteca qualquer, porque esses livros mais específicos, eles acabam rápido, né? Eles, normalmente, inclusive, quando sai o livro, já tem uma versão nova daquela biblioteca lá. Então, esse conhecimento fundamental de quais são as práticas de engenharia que você tem que fazer, que são efetivas, quais são as ferramentas, não do ponto de vista de a ferramenta de linha de código, mas a técnica que você usa, os princípios que você usa, eles são fáceis de transportar entre linguagens e entre plataformas. Então, eu devo a isso, sim. Então, minha vida, eu comecei como desenvolvedor Java, mas depois eu entrei no mundo .NET e, na minha opinião, C Sharp e Java são muito parecidos. Algumas palavras reservadas mudam, então foi simples a transição. Mas aí depois eu tive a oportunidade de fazer coisas com mobile, e aí nessas oportunidades eu tinha gente que era muito expert na tecnologia e que O que eu estava lá para fazer era ajudar a desbloquear o time, a entender como era o funcionamento do time, mais do ponto de vista processual mesmo do que e práticas, portando aquelas práticas para aquelas linguagens novas. Sempre é isso que aconteceu. Como eu sabia esses fundamentos, como eu tinha esse conhecimento na faculdade também, de paradigmas de linguagens, por exemplo, me facilitou, né? Então, no outro projeto eu aprendi Scala, no outro projeto eu aprendi Swift, porque... E é muito fácil aprender Swift depois que você aprende Scala, por exemplo. E assim vai. O conhecimento ele vai se amontoando, né? Não é uma coisa que você descarta, você transporta de um lugar para o outro, assim, de uma forma fácil.
Sim, sim. Acho que isso que você falou aí sobre a questão dos fundamentos, eu acho que aqui é fundamental, né? Os fundamentos é fundamental. Pelo menos a sensação que eu tive no meu período também com o desenvolvimento de software era muito isso mesmo. Eu mudei muito também de projeto e trabalhei com muitas linguagens e a sensação que eu tinha era essa mesmo, que mudava, mas as coisas eram muito parecidas, né? Mas às vezes eu acho que surge um pouco esse temor de pessoas que quando vão mudar de plataforma, de que elas não vão dar conta e tal. E me diz uma coisa, eu vi também que tu, durante um período, eu não sei se ainda até agora, mas durante um período tu fosse uma espécie de mentor de líderes técnicos, né? Ou seja, é o líder técnico dos líderes técnicos, vamos dizer assim, lá na Toto. Como é que era? O que é que tu fazia? O que é que...
Sim, esse acompanhamento, ele nunca foi um acompanhamento oficial, apesar de que em algumas épocas a gente teve programas internos de desenvolvimento de liderança técnica e eu participei como coach de pessoas. Mas isso se dava sempre de uma forma mais orgânica. Então, dentro da equipe que eu estou, de você mentorar as pessoas que estão ao seu lado, enfim, criar a sucessão daquele papel, ou até uma utopia, uma coisa legal de perseguir, transformar um time para ele não precisar ter uma presença única de um líder, uma pessoa que é aquela liderança técnica. Então, ela acontecia de forma mais orgânica. E até pessoas fora do meu convívio imediato, assim, daquele projeto que eu estava, daquela equipe que eu estava. Era nesse sentido. Uma época específica, uns 3 anos atrás, eu estava num projeto maior. Eu liderava uma equipe de 50... Chegou um momento até 55 pessoas. E aí sim, o meu papel era de líder dos líderes técnicos. Esse trabalho de mentoria, de acompanhamento, da jornada, nada era bem intencional e direcionado para aquele sucesso daqueles times que estavam ali trabalhando na mesma direção. Mas nesse sentido, sim, esse trabalho é muito de você pegar suas próprias experiências e também a experiência dos outros, da literatura, e trazer, questionar, fazer as pessoas refletirem sobre o que é aquilo. Como eu falei no começo, eu descobri que liderança técnica é muito mais sobre liderança do que sobre ser técnico, mas algumas pessoas tendem a achar que era muito mais uma questão gerencial do que outras, ou às vezes é comum ter uma pessoa que tem uma fluência maior de negócio do que técnica. Então tem viés diferentes, cada pessoa tem que se descobrir líder técnico, nas contas. E o trabalho de mentoria é mais dessa descoberta, de facilitar essa descoberta.
Sim. E assim, nesse trabalho que tu fizesse, aí tu podia falar mais ou menos assim, quais são as características que tu acha que tem um bom líder técnico deve ter, mesmo levando em consideração que existem perfis diferentes, vamos dizer assim, até você pode, se quiser, entrar no mérito aí de que perfis são esses e como desenvolver essas características.
Sim. Um modelo mental que eu sigo, eu vejo, assim, tem vários modelos que outros autores falam também. Uma coisa que eu sigo é de que a função da liderança técnica, ela é meio dividida em 3 áreas, assim. Uma área que é voltada para gerência. Então, você tem um papel gerencial de cuidar das pessoas, de entender o andamento, estimativas e quando é que as coisas vão ser entregues e quando é que vai ficar pronto, quais são os riscos, coisas que talvez no seu time gerente de projeto esteja fazendo. Como líder técnico, você tem alguma parte nisso também. Tem uma questão naturalmente técnica, ser proficiente naquilo que está acontecendo ou ter a segurança de que a proficiência necessária dentro daquele time para alcançar aquele objetivo. E a questão de negócio, que é você entender, você está fazendo um trabalho para um varejista, você tem que entender de varejo. Se é logística, você tem que entender de logística. Então você tem que mergulhar nesse mundo, o negócio, o business que você está trabalhando. Tem uma quarta parte, mas que ela fica navegando entre essas coisas, que é a questão processual. Talvez entre na questão gerencial também. Mas é a ideia de você entender como funciona um processo de software, como é que é melhor você utilizar habilidades de, por exemplo, de testadores e QAs no seu time, ou especialistas de interface gráfica, enfim. Como você usar, como é que se dá o processo de software num time, como é que é mais efetivo, e transformar isso para que o time seja mais efetivo. Eu acho que são essas as grandes áreas, assim. Uma coisa que é importante, eu diria, é perceber que essas áreas, você não precisa ser um super-herói para ser líder técnico. Você não precisa ser a pessoa mais especialista técnica, a mais especialista gerencial, e a mais especialista de negócio, e a mais especialista de processo. Você tem que trabalhar em equipe, né? Software não trabalha solitário, é um trabalho de equipe. Então, provavelmente, você vai ter pessoas ao seu lado que vão lhe ajudar a alcançar aquilo. Uma das minhas experiências mais gratificantes, assim, de liderança técnica, era num time mobile, que a gente estava desenvolvendo algumas melhorias para a mesma app em iOS e em Android, e eu não sabia escrever uma linha de Objective-C, e minha experiência com Android era quase nula. E a gente foi tudo bem, não tinha problema nenhum. A gente tinha um especialista iOS, um especialista Android no time, foi tudo certo, entendeu? Então, são essas... Eu acho que é por aí, entender o que é que está ao seu redor que pode lhe ajudar, entender suas próprias lacunas. Eu vejo dessa forma, como forma de... Eu acho que se existe uma característica de um bom líder técnico é a da autoconsciência, você entender quais são os seus limites. E isso envolve, para desenvolver isso, conversar com as pessoas que estão do seu lado, demonstrar essa fragilidade, ó, eu não sei essas coisas aqui, como é que vocês podem me ajudar? O que eu sei são essas coisas daqui, eu posso ajudar com isso. E você constrói isso, constrói esse papel, assim, sem medo. Assim.
Uma coisa que eu achei interessante comentar isso aqui, que é a questão de entender o negócio, né? Que eu acho que isso, às vezes, para muitas pessoas que são mais técnicas, vamos dizer assim, acaba que é uma... Eu acho que são duas coisas chaves aí, talvez. Comunicação, né? E a questão de entender o negócio, né? Entender que o código, obviamente, é importante, mas que você está desenvolvendo alguma coisa com um objetivo, né? E o objetivo, via de regra, é um objetivo de negócio. E existe algum processo, alguma forma que tu normalmente faz para tu mergulhar, entender bem os processos de negócio que envolvem o software que tu está desenvolvendo? Tu lê livros, por exemplo. Tu entrando num domínio de varejo, por exemplo. Tu vai ler livros sobre isso. Ou tu normalmente faz de uma forma intuitiva. Tu vai escutando as pessoas, dos teus clientes.
Bom, na minha experiência mais recente, tem dois grandes grupos de coisas, que, tipos de área que eu trabalhei. Ou elas eram super complexas, por exemplo, eu trabalhei num projeto sobre gás e petróleo e transporte de gás natural. É uma coisa que absolutamente não está na minha realidade, assim, sabe? Sim. Então, sei lá, para você aprofundar num tema desse, são anos de carreira e de aprofundamento, né? E aí a proximidade com as pessoas que são, no meu caso, como consultor, do cliente, da cliente, da empresa cliente que está lá, que são realmente especialistas naquele negócio, é isso que é importante, você reconhecer quem é que sabe daquelas coisas, sabe? Então você, e aí você começa a aprender as coisas e começa a conectar e entender os porquês. A outra, digamos assim, grande categoria de coisas são coisas que são mais do dia a dia da gente. Por exemplo, eu trabalhei com grandes varejistas, especialmente em e-commerce de varejistas. Mas mesmo assim, mesmo numa área que você... Bom, você sabe como funciona uma loja, você compra online, todo mundo hoje em dia ainda mais compra online e tal, mas é surpreendente como existem tantos processos de negócio ali que simplesmente acontecem, você nem imagina como acontecem, ou num cliente diferente de outro cliente, numa empresa diferente de outra empresa, ele gera... Eu diria que a minha forma de me aprofundar é, em geral, junto dos clientes, junto das pessoas especialistas em negócio. Existem técnicas para você fazer isso, né? Então, você trabalhar... Por exemplo, uma Leanception no início do projeto, você entender aquele problema, você alinhar problemas a resolver, esse tipo de coisa, assim. Como eu falei, eu gosto muito das questões de fundamentos, então eu leio livros sobre desenvolvimento de produto também, sobre estratégia de produto, não livro só livro sobre arquitetura de software. E aí o que você vai ter nesses livros são técnicas genéricas, não é? Não existe, assim, talvez exista, eu não sei se existe, gerenciamento de produtos para retail, para varejo, mas, assim, as técnicas são genéricas o suficiente para você aplicar e você conquistar aquele conhecimento, sabe? Então, normalmente, é valioso ter gente no time que tem essa capacidade, essa perícia, assim, né, de especialidade, e você pega carona com elas, com certeza.
E me diz uma coisa, tu comentaste que tu já chegasse a liderar aí uma equipe com mais de 50 pessoas, né? Como é que foi essa experiência aí pra tu?
Sem dúvida, foi um dos grandes desafios, assim, na minha carreira.
Era um único projeto isso?
Era um único projeto, a gente tinha que transportar... Era um lift and shift, né, como se chama, que é você tirar um produto que está numa máquina física e levar ela para a cloud, mas também com desenvolvimento de funcionalidades novas. Um lift and shift puro, ele só tira e coloca lá na cloud, mas o que a gente estava fazendo era também replataformizar o produto e desenvolver algumas funcionalidades novas. Assim, 50 pessoas não estão trabalhando na mesma sala, todo mundo junto. Na verdade, a gente tinha gente em três cidades diferentes. A gente tinha gente em 6 ou 7 times diferentes, na verdade, além de um time de liderança, eu fazia parte desse time de liderança. Foi super desafiador. Assim, para mim, como desenvolvedor, Eu sou um líder técnico e eu gosto de ter a mão na massa. Eu sempre brinco que no começo dessa empreitada tinha tanta coisa acontecendo. Bom, foi uma tônica acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Uma coisa dessa magnitude. Mas no começo eu estava tão afastado do código que quando eu revisava o código de alguém num pull request, eu já considerava que eu tinha codado aquele dia. Mas assim, com o tempo você vai aprendendo que o desafio é aquele. E, enfim, você se contenta com revisar um código. Mas, por outro lado, ao passar do tempo, nesse mesmo projeto, eu aprendi a programar em Scala, eu aprendi um monte sobre infraestrutura de cloud e coisas específicas e AWS e coisas de Terraform, coisas relacionadas com infraestrutura. E a liderar, quem lidera as pessoas, a inspirar as pessoas. Assim, é um trabalho danado. Alinhar todo mundo para ir na mesma direção e conquistar é um trabalho danado. Assim. Para dar uma timeline disso, isso demorou... Isso durou 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e na fase final a gente foi convergindo o time, então a gente foi, transformou-se num time de 20 pessoas, num time de 10 pessoas, até que a gente tinha, enfim, em torno de 6 pessoas que estavam só cuidando da infraestrutura, de fazer algumas melhorias de infraestrutura, então foi uma convergência, né? Não era 50 pessoas durante 1 ano e 8 meses, né? Começou com as 30, chegou a um pico e depois...
E pelo jeito é um projeto que tem já meio que um fim quase que definido, assim, né? Não é aquela coisa que você fica dando manutenção pro resto da vida, né?
Perfeito. Nesse caso, sim, a gente, uma parte da equipe tinha gente do próprio cliente e aí ele segue tomando conta do que a gente construiu junto. Assim. Era uma minoria. O pessoal, especialmente do cliente, nesse caso, era mais que cuidava da infraestrutura, porque o produto que a gente estava levando para a nuvem era usado por outras marcas desse mesmo varejista. Eu fiz uma... Se vocês forem lá no InfoQ, tem lá uma palestra que eu falei sobre exatamente esse desafio aí, lá na QCon do ano passado.
Ah, Márcio, depois eu pego contigo para tu me passar o link que eu coloco na descrição do podcast, o pessoal dá uma olhada. Era sobre o que essa palestra? Sobre essa tua experiência foi do...
Bom, a pergunta foi mais sobre o tamanho, a magnitude da equipe, mas foi sobre esse processo de transformar essa plataforma para lá. Não tanto sobre a minha... meu papel de liderança, mas sobre o desafio como um todo.
Entendi. Eu acho que, inclusive, uma coisa que tu falasse que eu acho que me chamou a atenção, assim, que eu acho que é bem relevante. Eu me lembro que quando eu estava fazendo essa transição também e comecei a assumir mais as posições de liderança técnica, até chegar num ponto de ficar numa posição que os termos, às vezes, são muito... Né, a gente fala líder técnico, mas numa empresa ele tem um papel diferente e, enfim, essas coisas variam um pouco, né? Mas aí depois, até chegar num ponto de chegar numa posição mais de gerência de projetos, às vezes eu ficava meio que à frente de vários líderes técnicos também, e isso que tu falasse é uma coisa que é bem relevante, né? Às vezes, quando você está fazendo nessas transições, você se sente meio que não estou trabalhando, né? Eu não estou programando, se eu não estou fazendo aquilo ali, eu passo o dia respondendo e-mail, ou então passo o dia resolvendo essas questões e tirando os impedimentos para que a equipe consiga fluir. A gente tem, às vezes, a sensação de que a gente não está produzindo nada. Termina o dia, você fica meio frustrado, né? Não sei se...
Totalmente, assim. Eu lembro que nesse projeto, eu comecei tendo reuniões a cada 2 horas, eu tinha 1 hora de reunião. E aí, ando para ter uma reunião a cada hora, uma atrás da outra. Aí foi aumentando para ter uma reunião a cada 30 minutos, uma atrás da outra. E aí depois virou, mais pro final, virou uma war room, né, como chama, tipo, um Zoom ligado o tempo todo e tudo o que acontecia, chegava ali e a gente ia lidando. Então é bem intenso a coisa. Eu descobri a duras penas, assim, que eu sou muito bom de fazer esse malabarismo de contexto, assim, de trocar de contexto. Porque senão não tava contando uma história legal, assim, né? Ia ser uma história bem triste.
Sim, sim, verdade. E aí tu me dissesse que tu agora tá meio que assumindo uma posição nova aí na TW, né? Que seria o Managed Director, um diretor de gerência, vamos dizer assim, né? E tá saindo um pouco dessa posição de principal, de líder tech que tu tinha na TW. Aí eu queria que tu falasse um pouco aí como é que é, o que é que tu faz como diretor, que é diferente do que tu faria antes, como é o teu dia a dia, quais são as atividades, pra gente entender como é que, o que é que significa isso.
Deixa eu falar um pouco de o que é a Totvox. A Totvox, para quem não conhece, é uma consultoria global. A gente está espalhado em... Hoje são mais de 7 mil consultores. A gente está em 14 países. Aqui no Brasil, a gente tem 4 escritórios, né? Em Recife, em Belo Horizonte, em São Paulo e em Porto Alegre. Curiosamente, eu abri o escritório de Recife. Eu fui o primeiro funcionário daqui de Recife. O que a gente faz é... basicamente, ajudar os clientes da gente a caminhar essa trilha de transformação digital. A gente tem uma noção ao longo dos tempos que a gente foi desenvolvendo, a gente chama de negócio digital moderno, que é basicamente um negócio que tira a TI de ser uma coisa que responde pedidos, meio que uma atendente de pedidos, para ser parte daquele negócio. Você imagina que uma empresa como o Netflix, por exemplo, a própria empresa é o setor de TI, né? Não existe o setor de TI da empresa de tecnologia.
Sim,
mas uma outra empresa que não é... o Netflix, que não nasceu desse jeito, do que não é a Amazon, que não nasceu desse jeito, um varejista qualquer que tem uma loja física, ele quer transitar para esse mundo, né? Então a TOTVS ajuda as empresas a fazer isso. Aqui no Brasil, no início do ano, a gente entendeu que uma forma melhor de a gente olhar para como a gente gerencia o negócio era de dividir em mercados. E a gente olhou para onde nossos clientes estão. A gente tem a divisão de escritórios, que já havia, mas a gente viu que, bom, é melhor a gente olhar para onde os clientes estão, e os clientes estão aqui no Brasil ou fora do Brasil. E assim a gente dividiu em unidades de negócio. Eu sou responsável por essa unidade de negócio de clientes brasileiros. E existe uma outra diretoria que cuida dos clientes que estão no... Em geral, nos Estados Unidos, mas tem clientes hoje em dia em outros lugares do mundo também. O que é que eu cuido? O meu contato primordial é com as equipes que lideram esses clientes. Então, eu estou cuidando da saúde financeira dessas contas, da saúde, da gestão das pessoas, de como é que as pessoas dentro desses times que estão dentro desses clientes estão seguindo a jornada delas, será que estão crescendo, será que estão com algum problema que precisa ser resolvido do ponto de vista organizacional. A gente está olhando para, será que aquela conta está atendendo o cliente a contento, a gente está ajudando eles a, como eu falei, trafegar esse mundo digital, a gente está fazendo eles crescerem como empresa, entregar mais valor. E assim, se você pensar que é muito comum a gente entregar software, trabalhar com software e achar que o seu trabalho é colocar a cartinha lá do Gira de um lado para o outro. É uma falha grande assim, que a gente comete, porque é fácil você transformar aquela mecânica no seu dia a dia. Mas na prática, o que a gente quer é fazer os números da empresa crescer, né? A gente quer fazer com que é um varejista e tem que vender mais, tem que ter mais cliente, tem que ter crescer, né? Ampliar o negócio dele. Então, e software tem que ser usado para isso. É uma forma estratégica que a gente acha que é onde deve ser usado. Então, em alto nível, o meu propósito é garantir que os nossos engajamentos com os clientes são dessa natureza. A gente não está só puxando o card para frente, a gente está mexendo nos ponteiros lá dos clientes.
Sim, sim, entendi. E tu disseste que tu estás à frente da unidade do Brasil, né? Tu estás à frente de todas essas unidades.
É uma divisão virtual, digamos assim. A gente continua tendo escritórios, naturalmente, mas a gente não tem uma liderança, digamos assim, um gerente do escritório. A gente tinha essa posição antes. O que a gente tem agora é dois diretores que cuidam de clientes, e as pessoas que estão trabalhando para esses clientes estão em qualquer um desses escritórios.
Certo.
Então, tem gente aqui em Recife trabalhando para um cliente que está nos Estados Unidos, e tem gente aqui em Recife trabalhando para um cliente que está em São Paulo, por exemplo.
Sim, entendi. Uma coisa que tu falasse interessante é que a TW, né, tem essa missão aí de fazer transformação digital. Eu acho que isso é uma diferença, existe uma diferença muito grande, né, de você simplesmente implementar um sistema, um software, para de repente automatizar ou digitalizar um processo real, vamos dizer assim, e transformar ele digital. Existe uma grande diferença disso para fazer uma transformação digital, né, fazer o que a empresa de fato pense do ponto de vista a partir da tecnologia, né. E às vezes eu acho que até, não sei, às vezes o pessoal acha que não entende, ou acha que é talvez blá blá blá, ou que é conversa mole e tal, mas se você for ver, se você pegar os processos reais e simplesmente transformar eles em software, muitas vezes você tá simplesmente automatizando o caos, né? A burocracia que existe, que não precisava existir, vamos dizer assim, né? Um exemplo que tu desse boca do Netflix é, ele começou como uma locadora, né? Inclusive, a gente que é da área da tecnologia, muita gente sabe, né? Mas assim, o grande público, muita gente não sabe disso. E o Netflix começou basicamente entregando DVDs. Você pedia, ele entregava um DVD físico na casa da pessoa, né? E ele conseguiu atualizar isso e fazer uma transformação digital, né? Virar uma empresa que a tecnologia é a fonte da inovação do negócio, do diferencial dela, vamos dizer assim. A Amazon, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas que não são da área de tecnologia olham para a Amazon e pensam que a Amazon é um e-commerce, né? É uma loja virtual, mas a Amazon é considerada uma das 5 maiores empresas de tecnologia, né? Toda a parte de cloud, elas foram uma das grandes impulsionadoras do conceito de cloud em si, né? Mas enfim, é um processo realmente, eu acho que é complicado, né? Acho que talvez até vocês entrando em empresa, deve ser um desafio bem grande vocês conseguirem incutir isso na cabeça das pessoas na empresa, que da filosofia da transformação digital, e não simplesmente criar software para automatizar qualquer coisa, né?
Não, sem dúvida. Às vezes esse engajamento, ele é super estratégico do ponto de vista de você estar lá com alta diretoria, C-level, e transformar, dar esses passos na direção de transformar a empresa para ser um negócio digital. Às vezes as empresas estão no meio daquele caminho já estão seguindo a sua jornada, e você está lá para impulsionar mais ainda, para acelerar o desenvolvimento de um produto que vai fazer uma diferença. É aí que a gente entra. Assim, se você pensar no para que o software serve para a sua empresa, se ele servir para uma coisa estratégica, é muito provável que ele precisa ser customizado. Porque se ele não fosse customizado, não era um diferencial, né? Se ele tivesse na prateleira para comprar, o seu concorrente já tinha comprado ele e aí ele não teria mais diferencial.
Sim, verdade.
Então, é muito provável que ele seja necessário de customização. É, e aí que a TOTVX entra. Mas não é só você entregar aquele software, porque se você tem um software, um produto novo, a loja do lado vai lá e faz um produto novo, traz uma funcionalidade diferente e tal. Então você tem que pensar em como é que a sua empresa reage às coisas, como é que você muda processos que são muito mais profundos até, para você ganhar aquela agilidade. É muito comum, se você parar para pensar, é muito comum que as empresas tradicionais, elas tentem otimizar a utilização das pessoas. Dos chamados, um nome horrível, né? Recursos humanos. O objetivo do gerente parece que é garantir que todo mundo tem o que fazer. Quando você já pensar no desenvolvimento de software, o objetivo não devia ser que tem o que fazer, devia ser melhorar a empresa, aumentar o lucro da empresa, aumentar a rentabilidade. É, se as pessoas ficam desocupadas fazendo isso, maravilha, né? Você tem um super negócio.
E me diz uma coisa, como é que tu faz? Porque assim, dá pra ver que tu caminha aí de crescimento contínuo da tua carreira, né? Como é que é esse processo de crescimento de carreira? Tu tem um processo, tu pensa em longo prazo, tu vai simplesmente seguindo as coisas da forma como elas vão acontecendo, tu vai abraçando e abrindo o caminho, ou tu pensa, ah, não, eu quero chegar aqui, tô aqui, vou fazer isso, enfim, como é esse teu processo normalmente?
Tá, o meu processo é um pouco, ele não é prescritivo de forma nenhuma, ele é um pouco mais, no começo ele foi muito acidental, mas novamente, baseado em fundamentos, eu diria. Eu penso muito em qual é a direção que eu quero seguir, mais do que qual é exatamente o ponto que eu quero chegar. Vou dar um exemplo. Essa parte acidental, no começo da minha carreira, assim que eu estava perto de me formar, eu sempre tinha aquela dúvida. Eu acho que hoje tem mudado um pouco das empresas de tecnologia, mas a minha dúvida era, eu vou ser um arquiteto ou vou ser um gerente? Porque naquela época, a minha visão era, ou você vai ganhar dinheiro sendo um super especialista técnico, ou você vai ganhar dinheiro sendo um gerente. E aí, o que eu fazia? Eu sempre gostei muito de ler livro. Eu li um livro sobre processo de software, um livro sobre refatoração, um livro sobre gerenciamento, outro livro sobre arquitetura de software. Então, sempre alternava um livro gerencial e um livro técnico. E, no fim, isso me respaldou e muito para me tornar o líder técnico que eu virei. Justamente porque tinha essa união de dois mundos que, talvez, em uma época, era uma ambiguidade que eu tinha que conviver com ela. E eu me realizei naquela ambiguidade, na verdade, ser líder técnico. Então, nesse aspecto, ela foi acidental no início. Enfim, naquela direção da especialização e da angariar conhecimento. Quando eu realizei que eu era, bom, eu sou líder técnico, então vamos focar nesse lance de líder técnico, então a minha fórmula já estava feita. Eu me dedicava, eu só acrescentei, digamos assim, mais temas para o meu rol assim, de leitura. Então eu comecei a ler mais sobre soft skills, sobre liderança em si, sobre formas de influência, que é uma coisa muito importante na carreira de consultoria. E aí eu...
Forma de influência que tu diz, o quê?
Como você influenciar as pessoas, como você convencer, como você entender o que é que está por trás daquela argumentação da pessoa. Será que aquela pessoa é uma pessoa mais analítica? Como é que você lida com uma pessoa que é mais analítica ou que é uma pessoa que é mais driver do discurso? Enfim, é uma falácia comum as pessoas acharem que soft skill é uma coisa que você nasce com ela. Tipo, ah, o vendedor nato, aquela pessoa é bom de lábia. Não, isso é uma coisa que se aprende, é porque, em geral, as pessoas têm preguiça de procurar literatura, sabe? Porque talvez a literatura técnica seja bem mais farta também, por outro lado. Mas dá pra encontrar essas coisas e, apesar de ter bastante livro e literatura mais ou menos assim, mas dá pra filtrar umas coisas legais. Assim.
É, eu acho que isso talvez seja a chave, né? Como é uma coisa que você não tem muito como se ancorar, né? As soft skills, às vezes, é difícil. Tem muito material, né? Interessante, mas às vezes é difícil você conseguir filtrar o joio do trigo, às vezes, nessa
Exato.
No livro técnico é mais fácil você conseguir fazer isso, né?
Isso. Eu acho que um princípio que eu sempre sigo e sempre segui é o de não tentar sentar na mosca, sabe? Eu sei que eu tô na direção certa, eu entendo que se eu estudar sobre arquitetura de software, sobre práticas de engenharia de software, eu vou me tornar um programador e um designer de software, um arquiteto melhor, eu vou seguir naquela direção. E aí isso me funcionou muito bem, assim.
Ah, interessante isso. Acho que é isso que você falou, bem importante. Não tentar sentar na mosca, né? Você tá querendo, quer planejar muitas coisas e tal. E cara, se você tá lendo, se você tá estudando sobre aquilo ali, tá, pode não ser o melhor livro do mundo que você leu agora, mas, pô, você não tem como piorar, né?
Sem dúvida. E assim, as coisas que você aprende é muito curioso. E elas voltam pra você da forma mais inesperada. Eu fiz o meu mestrado, por exemplo, sobre linhas de produto de software, que é um tema super complexo de arquitetura de software e reuso. Que é a ideia de você transformar, fazer parecido com linha de produto. pensa num produto de carro, por exemplo. Se você pensar num carro da Volkswagen, ou sei lá, o carro que é sedã, o carro que é hatch, o carro que é picape, eles têm a mesma estrutura. Eles têm o mesmo motor, eles têm o mesmo chassi, só que muda um pedaço daquele negócio, né? Ou talvez a traseira do carro é um pouco diferente. A estrutura, a base, a plataforma, eu acho que eles chamam até na indústria de plataforma, né? A plataforma é a mesma. E aí você pode transportar isso pro software. Esse foi sobre isso o meu mestrado. E eu nunca pensei que, poxa, será que eu vou usar isso em algum lugar? Isso é uma coisa tão avançada, tão específica. Aí no primeiro projeto na TorTworks tinha muitas aplicações disso, na verdade, e eu digo, poxa, que massa, tipo, na verdade, isso é uma coisa sobre reuso aplicado e tal, e tem tudo a ver com o que eu estava fazendo na época. Várias coisas que eu estudei no mestrado, eu usufruí, assim, na prática, no mercado.
Sim, sim. Então, assim, só para entender um pouco mais, eu vi que tu falasse muito sobre livro, né? Então, acho que provavelmente livro é uma coisa que tá sempre presente aí na tua trajetória profissional, tá sempre lendo bastante, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Beleza, então me diz uma coisa, eu vi também que tu chegasse a ter uma bem breve experiência aí de ensinar, né, em faculdade e tal. Como é que foi essa experiência e por que é que tu decidiu não dar mais aulas em faculdade?
Tá, eu vim de uma família de professores, meu avô, minha mãe foram professores, e eu sempre gostei de ensinar, né, sei lá, desde o colégio, eu ensinava os colegas, na faculdade eu fui monitor, então eu sempre gostei. Quando eu estava me formando, houve a oportunidade de ensinar em faculdade, só que as faculdades começaram, foi logo quando houve redefinições no MEC, eu achei até muito acertado, e começaram a exigir que tivesse mestrado para ensinar, especialmente em computação. E aí eu gosto de ensinar, eu vou fazer um mestrado para ensinar. Então, inclusive, um dos motivadores de eu entrar no mestrado. Eu sempre adorei ensinar. Apesar de ser cansativo, assim, sei lá, eu dava uma aula que era engraçado, que era a última aula da sexta-feira de noite para o último período do curso. Então, era
ingrato.
Era bem ingrato, assim, mas... Enfim, era legal, assim, eu gostava ao mesmo tempo, assim, das discussões que a gente tinha e tal. Então, sempre foi muito gratificante para mim ensinar, uhum. Né? Eu tenho uma certa facilidade de apresentação e tal, então sempre foi natural para mim. Por que eu decidi parar? Era um pouco cansativo. Quando eu entrei, foi logo que eu entrei na TorTworks, eu ia precisar viajar muito, porque a maioria dos meus clientes na TorTworks foram, acho que não a maioria, mas os primeiros foram no exterior, então eu precisava... me ausentar com alguma frequência. E também era uma novidade grande, era uma empresa multinacional que eu estava entrando, sabia o que ia acontecer. Eu sempre via e continuo vendo como uma grande referência de excelência técnica, então eu achava que ia ser mais puxado o negócio, sabe? Eu estava meio cansado das aulas, a remuneração não era super gratificante também, porque eu também não dava muita aula, então decidi parar. Uma coisa que me fez não voltar, que talvez seja uma pergunta relevante assim também, porque enfim, depois de um tempo você se acostuma com o que você está fazendo, né? Eu percebi que a vivência de time, especialmente aqui na TorTworks, ela me aproximava muito dessa ideia de ensinar e de compartilhar, sabe? Então eu me satisfiz bastante, assim, sem precisar dar aula e enfim, entrar numa sala de aula. Eu fazia isso já naturalmente, explicava às pessoas, gerava aquele pensamento crítico nas pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito durante as aulas, assim, de não dar resposta assim, né? Então foi uma coisa bem... Inclusive, uma das coisas que eu fiz na TorTworks foi ir para a TWU, a TorTworks University, que é o nosso programa de graduates, que a gente chama.
Uhum. Exatamente esse ponto mesmo, assim, que eu acho que tem um link, né? Tu tivesse essa atuação aí como trainer, né? Na TWU University, que pelo que eu vi, tu ajudava as pessoas que estavam começando, né? Acho que recém-formados, alguma coisa assim, a se integrar na TorTworks, era isso?
Isso. A TWU, como a gente chama, né? A TorTworks University, ela é, assim, trocando de miúdos, é o nosso programa de trainee. A pessoa que começa, que sai da faculdade, ou tá trocando de carreira, ou acabou de sair da faculdade e não tem experiência profissional, o processo de indução dela, digamos assim, é esse. Bom, até ter o Covid, as pessoas eram mandadas para a Índia e para a China, ficavam 5 semanas lá, fazendo uma imersão sobre práticas de engenharia ágil e metodologia e até aprender sobre como é que a TW funciona, como é que a TW funciona como um negócio. O que eu fui fazer lá foi ser um treinador disso. Como o treinamento é muito baseado em prática, as pessoas que vão ser treinadores são as pessoas que estão trabalhando em projetos, desenvolvedores, analistas de negócio, designers, QAs.
Então, acho que tua experiência aí dando aula deve provavelmente ter ajudado aí
esse processo, né? Sem dúvida. O programa, ele é baseado em aulas, então palestras, digamos assim, e para isso a parte de dar aula ajudou bastante. Ajudou bastante, mas ainda tem mais, porque o curso é todo em inglês, eu nunca dei aula em inglês antes, né? Então, tem esse fator da língua também. Mas, além disso, tem a imersão, ela tem uma parte de acompanhamento das pessoas, um coaching, que, enfim, não tinha nada disso relacionado na faculdade, e tem uma terceira parte que é de acompanhamento de projeto, que a minha vivência de liderança técnica, sem dúvida nenhuma, ajudou bastante. Então, essas três coisas foram as que mais, digamos assim, eu reafirmei e desenvolvi lá.
Sim, sim. E um aspecto interessante que acho que tu comentou um pouco antes é exatamente como, de alguma forma, o fato de ter dado aula, né, de alguma forma te habilitou a desenvolver uma certa didática e ajudar a transferir o conhecimento, né, que eu acho que um dos papéis fundamentais do líder técnico é, de alguma forma, fazer com que o conhecimento flua, né, e transferir aquele conhecimento para a equipe, e me parece que, de alguma forma, isso te influenciou. Apesar de tu ter dito que, desde sempre, tu tinha essa vontade, né, tu gostava de enfim, ensinar e de transferir conhecimento para as pessoas.
Sim, sem dúvida, mas eu acho que é uma evolução, assim, eu não vejo dar aula como uma... essa transferência de conhecimento simples de você falar e outra pessoa escutar e absorver. Existe um processo, eu vejo mais você como um facilitador desse processo de aprendizado, mais do que, é meio que, acho que era Paulo Freire que disse isso, você não ensina, é outra pessoa que aprende.
Perfeito.
Então, eu acho que eu me vejo mais nesse papel de meio que chacoalhar a pessoa para ela, digamos assim, abrir os poros dela para tentar assimilar aquilo que está sendo dito e raciocinar e chegar às conclusões próprias também.
Isso por exemplo, atualmente eu trabalhando um bocado de tempo aí com desenvolvimento de software, mas atualmente eu tô como professor lá, né? E assim, pra mim é muito visível isso, né? Por mais esforço que você como professor possa fazer pra tentar ajudar, mas assim, se do outro lado não tiver, não tem como o negócio fluir, né?
Exato.
Se eventualmente o aluno não tiver interesse naquilo ali, ou não quiser, você pode botar o melhor professor do mundo, que entende mais do mundo sobre aquilo ali, e que seja o mais empolgado do mundo, mas a pessoa não tá nem aí.
Exato. Ele pode tocar violão, plantar bananeira, não adianta, não. A pessoa tem que estar interessada. E parte de, assim, parte de tocar violão e plantar bananeira na aula é um pouco disso, para estimular aquele interesse, assim, né? Uma coisa que eu gosto muito de software é faz as coisas, né? Então, você mostra, ensina uma coisa e a pessoa vai lá e faz. Você ensina sobre banco de dados, a pessoa vai lá e faz um SQL e vê o negócio acontecendo. Isso é muito gratificante, né? Você ter esse poder de criar as coisas.
Isso aí eu acho que foi uma das coisas que, no primeiro período, quando eu estava na faculdade, foi que eu vi, né, é isso que eu quero, foi exatamente na disciplina de programação, que era o professor deu a primeira aula, e quando eu vi que posso chegar em casa e eu posso ficar inventando um bocado de coisa que não foi dito nem em sala de aula, mas só com aquele conhecimento lá, começava a fazer programa para resolver equação diferencial, ou então integral, duas disciplinas de cálculo, por exemplo. Aí eu ficava brincando em fazer aquele negócio, realmente assim, eu experienciei tanto, assim, né?
Exato.
Mas, me diz uma coisa, e o que te motivou a fazer o mestrado, tu acha que valeu a pena, né? E o que é que tu acha que tu teve de ganho na tua vida profissional, assim? E assim, tu já falasse que tu conseguisse reaproveitar, né, o conhecimento lá de linha de produto de software e tal, mas o que é que tu achasse do processo de ter feito mestrado?
Tá, assim, uma coisa que eu reconheço sem nenhum problema é uma questão de privilégio, assim, como eu tinha tudo à mão e tal. O que me motivou, sinceramente, o que me motivou naquela época a fazer mestrado foi não sei o que eu vou fazer... Tá todo mundo aqui fazendo mestrado ao meu redor, acho que vou fazer mestrado também. E foi assim, despretensiosamente, que eu adentrei o mestrado. Mas algumas coisas me guiaram também. Talvez um pouco daquela dúvida, lembra que eu falei, eu não sabia se eu queria ser gerente ou arquiteto? Eu também talvez não sabia se eu queria ser acadêmico ou trabalhar no mercado. Assim. Então, eu consegui fazer o meu mestrado enquanto trabalhava. Não recomendo para ninguém que faça
mestrado. Não é isso. O meu foi o doutorado foi mais ou menos assim, não é fácil mesmo.
Mas foi bem duras penas. Eu consegui fazer isso porque no primeiro ano, por exemplo, eu não estava matriculado ainda no mestrado, eu fiz as disciplinas isoladas. Então foi super a conta gotas, assim. Meu mestrado durou 3 anos e meio, assim. Assim, eu só fui matriculado o tempo que pode fazer, né? 2 anos e pouco, pedi uma extensão. Eu apresentei o meu mestrado na última data possível de apresentar. Por uma coincidência de agenda lá, mas enfim, é bem emblemático. Assim, se valeu a pena, eu acho que valeu. Talvez seja por motivos diferentes, assim. O que me motivou foi essa inércia, mas ao mesmo tempo essa vontade de ensinar, e eu queria ter esse título para poder ensinar. Então isso, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa concreta, assim, que motivou. Mas eu acho que o que valeu mais a pena para mim foi não exatamente a dissertação que eu escrevi, que no fim das contas ficou até bem razoável, mas o tanto que eu tive que aprender e estudar durante o processo e até aprender a aprender. Então, você aprender a ler um artigo científico, você poder fazer uma leitura diagonal das coisas, resumir, condensar, você ir atrás de coisas que são relevantes. Uma dica, se você quer ser um arquiteto de software, leia tudo que David Parnes escreveu, porque é um poço incrível. Ele escreveu tudo a partir da década de 60, assim, mas são coisas tipo, incríveis. Ele definiu o fundamento das...
Aquele tipo seminal dele lá de modularidade é fantástico.
Perfeito.
É 900, eu nem lembro mais, 60 e
é fantástico. 68, exatamente. Então, vale muito a pena a disciplina que ele me exigiu, que o processo me exigiu. Eu acho que isso foi a grande coisa, assim. No fim, o que é que eu ganhei, assim? Eu ganhei esse monte de coisa que eu li. Tipo, eu li vários livros sobre arquitetura de software. Vários, assim, uns 12. Então, só sobre esse tema específico, sabe? Fora a quantidade de artigos e tal, que são densos também. É super relevante, assim, que eu uso até hoje. Como eu disse, conhecimento ele vai se acumulando, ele você não joga fora,
assim. E assim, eu acho que tu falasse um ponto aqui que é assim, relevante, assim. Um tempo desse eu tava tendo uma discussão exatamente com um aluno que tava pensando em fazer mestrado e tal, e começar nesse mundo de pesquisa, né? E ele tava se batendo muito, porque ele queria fazer um mestrado exatamente no tema que ele queria e tal, e ele não tava conseguindo um orientador que fosse fazer exatamente aquilo. A sensação que eu tinha, que eu disse pra ele, bicho, é o seguinte, velho, eu acho que o que você vai mais ganhar pelo processo que você fazer um mestrado, um doutorado, é o processo em si, que existem várias questões que envolvem aí, né? Capacidade de você ler muito, se aprofundar muito em alguma coisa, de você... Tem várias questões que você consegue adquirir durante o mestrado e não necessariamente o tema da pesquisa em si, porque depois de um tempo, inclusive, isso vai meio que expirar, né? Claro que você consegue aproveitar a base, mas assim, o mais importante é esse processo que eu acho que é muito diferente da forma como a gente trabalha no mercado, vamos dizer assim, né?
Concordo.
A sensação que eu tenho é isso, assim. E assim, e aí a minha pergunta é, claramente, você obviamente optou por seguir um caminho 100% no mercado, né? Durante um bom período da minha vida era esse também. Eu nunca, na verdade, nem planejei seguir carreira acadêmica, foi meio que um acidente. E aí eu te pergunto, por que é que tu decidiu não fazer um doutorado? Tu pensa em fazer um doutorado um dia?
Bem, uma coisa que o processo, ele é um processo de autoaprendizado, sem dúvida. Você aprende um monte de coisa, mas você aprende sobre si também, sabe? Sobre quais são os seus limites, como é que você funciona. Sei lá, por exemplo, eu adoro videogame, mas que eu descobri é que se eu tiver um videogame eu não ia conseguir escrever minha dissertação. Eu basicamente... Pois é, eu dei o meu videogame para um amigo, ó, fica com esse negócio aí 8 meses que eu tenho que acabar de escrever esse negócio aqui, senão não vai acontecer. Então, é um processo de autoaprendizado. Uma coisa que eu descobri é que eu não queria ser acadêmico. Assim, eu acho super relevante o trabalho que se faz na academia. Obviamente, tem várias coisas que a gente usa hoje que são saídas da universidade, então isso é, tipo, é super valioso. Eu não gosto, por outro lado, do processo, como as coisas acontecem. Eu não enfim, eu não gostei da dinâmica de funcionamento assim, acadêmico, sabe? De você escrever artigos, e aqui no Brasil especialmente a questão de escrever artigos é uma coisa super valorizada, mas às vezes você vê que alguns grupos de pesquisa se transformam em certa máquina de escrever artigos que tem uma relevância, digamos assim, duvidosa. Enfim, eu tenho umas coisas que eu fiquei meio com o pé atrás depois de viver um pouco aquele mundo. Também outra coisa que a vida fora da academia também me tomou, e no começo, assim que eu acabei o mestrado, eu pensei, poxa, não vou fazer um doutorado agora, mas depois aquilo nem me voltou, assim, sabe? Será que agora eu quero? Não, agora eu não quero mais, não, agora já não é uma coisa que me empolga mais, não. Uma coisa, essa questão que tu falasse do tema, é uma coisa que me frustrava um pouco. Mas depois eu entendi que, ó, você está fazendo mestrado é para você contribuir com uma coisa que já está acontecendo. Provavelmente seu orientador já tem uma coisa maior do que... É muito pretensioso você achar que você está chegando agora nessa... Já quer sentar na frente, assim, já acha que vai ser inovador e tal. Dá um trabalho danado ser inovador. Pergunta a qualquer pessoa que fez um doutorado aí que... né, você vai ver isso. Então, eu ficava pensando isso também, ah, talvez fazer um doutorado eu vou ter talvez alguma ideia e tal, mas também nunca me dediquei para refletir tanto sobre isso. E a minha vida, por uma coincidência também, logo que eu acabei meu mestrado, 2 anos depois eu entrei na ThoughtWorks, e aí me satisfiz, assim, sabe, de profissionalmente, assim, o caminho que as coisas estavam tomando.
Sim, sim, claro, acho que eventualmente a gente acaba, seja intencionalmente ou não, a gente acaba seguindo por um caminho que as coisas fluem melhor, né? Exato. Por exemplo, eu passei um bocado de tempo que eu jamais me imaginei como acadêmico, trabalhando totalmente no mercado, focando em crescer no mercado, e de repente a academia me puxou de uma forma que eu acabei ficando nela, né? Mas eu mesmo nem sei se eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso ou não, mas, enfim, no momento é isso, né? E aqui no podcast eu costumo, a gente tem essa pegada de exatamente trazer pessoas que são no mercado pelo fato da minha própria experiência, né? Eu tento dialogar com os dois mundos pelo fato de eu ter vivido muito no mundo do mercado e agora estar no mundo da academia e tentar conversar e entender principalmente essas pessoas que eventualmente tiveram algum nível de experiência, como é o teu caso, né? Apesar de tua carreira ser toda no mercado, assim, mas tu tivesse algum nível de experiência na academia. Sim. Aí eu acho que é bem legal escutar essas histórias aí. E me diz uma coisa, tu tem o hábito de consumir artigo científico, assim, pra te dar ideia, pra te dar suporte, tomar decisão no teu dia a dia, enfim, como desenvolvedor de software? E assim, eu pergunto isso muito ligado um pouco à conversa que a gente vai ter depois sobre a questão da dívida técnica e tal, porque eu vi que boa parte das referências que tu utilizasse num artigo que tu escrevesse, artigo, vamos dizer assim, não científico, né? Tem muitas referências a artigos científicos, assim, eu achei curioso isso, e que se de alguma forma essa tua experiência na academia te trouxe isso, e se tu tem esse hábito de consumir artigo científico, mesmo estando no mercado hoje em dia.
Tá. Uma coisa que eu aprendi, o que eu acho que a academia me deu, é essa, digamos assim, esse rigor, sabe? Não basta qualquer pessoa na esquina chegar e falar alguma coisa, não. Você precisa ter respaldo para falar as coisas, senão você tem um argumento de autoridade, você precisa ser uma autoridade sobre aquele assunto. Então, nesse ponto que eu gosto de trazer referências para o ambiente, sim, para os artigos, para as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo. Eu diria que hoje eu não leio tanto artigo científico assim, mas ao mesmo tempo eu já passei uma época lendo mais. Transitei para ler mais blogs e tal, mas hoje em dia eu acho que minha coisa que consumo mais são livros. Eu nunca gostei de... Blog para mim hoje em dia é difícil, porque uma época tinha algumas ferramentas, tinha o lance de feeds e tal, mas o Twitter, por exemplo, não é uma coisa que eu consigo acompanhar direito. Não sou um grande adepto. Então eu fico nos livros. Os livros normalmente trazem uma referência mais... até acadêmico, assim, apesar dos livros, especialmente de computação, serem super anedóticos, assim. É muito difícil ter livro científico sobre computação, assim, sobre engenharia de software. Mas, dito isso, tem coisas que são, sei lá, tem um reporte que é científico, que é super interessante, que é o Accelerate, que eu recomendo muito a leitura, que é o State of DevOps, chama Dora Report também, que hoje em dia é patrocinado pelo Google, que é super interessante, assim, é um estudo com base científica, que ele traz não só correlação, mas também causalidade entre de práticas de engenharia e sucesso da empresa, assim, coisas super relevantes, assim. Então, eu diria que não leio tantos artigos científicos, assim, de abrir lá o Elsevier, ou abrir o, sei lá, Google Scholar e tal, mas eu consumo muito livro que eles termino trazendo essas coisas. E às vezes eu vou aprofundar. Quando eu comecei a ler muito livro, a minha tática padrão era acabar de ler o livro, olhar para a referência bibliográfica e ler a referência bibliográfica daquele livro. Meio que fazer uma... expandir a árvore, assim, sabe?
É o snowball que a gente chama no meio de revisão da literatura.
Pronto,
é
isso.
E eu acho que, assim, é normal, né? Como já faz um tempo que tu tá um pouco distante, né? Que tu terminasse o mestrado, eu acho que talvez, provavelmente, né? Aí você pode não dizer se eu tô errado ou não, mas talvez na época que tu tava fazendo mestrado, ou logo depois, talvez tu se mantivesse lendo um pouco mais artigo. Mas, né, chega uma hora que talvez você comece a se distanciar tanto que para de...
Sim,
mas muito provavelmente, pelo menos, tu deve ter alguma facilidade, né, de ler ou de eventualmente pegar. Porque artigo científico é uma coisa que você precisa ter um certo treino para conseguir ler de maneira produtiva, né?
Total. Você saber ler. Tipo, você ficar com raiva quando você pega um artigo que parece científico e não tem um abstract, por exemplo.
Sim.
Sabe? Esse tipo de coisa, assim.
Ricardo, me diz uma coisa. Normalmente eu costumo fazer umas três perguntinhas aqui para todo mundo que eu converso, que é... A primeira delas é o seguinte, né? Tu pode me contar, assim, um desafio que tu tenha passado na tua carreira e que tu tenha, tipo, orgulho de vencer. E como é que tu venceu esse desafio? Pode ser uma coisa bem específica, assim, que a gente consiga, enfim, aprender de alguma forma com isso.
Eu acho que esse relato desse cliente da gente que a gente conseguiu transportar para a nuvem o e-commerce dele, eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o meu maior... desafio, assim, da carreira, sabe? Não só pela magnitude da quantidade de gente que tinha, mas tinha tanta gente trabalhando, porque era um trabalho massivo, assim, de realizar, né? De transportar funcionalidade, inovar dentro do ambiente. Imagina, sei lá, para dar algumas ideias, assim, nesse ambiente, nesse cliente, para um time desenvolver uma funcionalidade nova nesse e-commerce, eles precisavam de uma, por exemplo, um servidor de testes com instância daquele... do e-commerce. Eles literalmente tinham que pedir e esperar um mês para aquela máquina ficar pronta para eles, com as coisas dentro dela. E aí, quando a gente acabou o projeto, na verdade, não quando a gente acabou, durante o projeto, a gente conseguiu que o mesmo e-commerce que rodava, que você tinha que pedir uma máquina de um mês e compartilhar a máquina com os desenvolvedores, imagine o pandemônio que é uma vida dessa. Você fazia um deploy e o seu colega fazia um deploy por cima e por aí vai. E aí você conseguia, como eu falei, a gente... conseguiu transformar isso de uma forma que cada desenvolvedor podia rodar na própria máquina aquele e-commerce. Uhum. E aí você tinha zero tempo de rodar de tempo. Então, tem uma máquina disponível para você, sabe? E não só isso, você, um mês para criar um ambiente de testes, agora você clicava um botão e rodava um build e você tinha lá um ambiente todo novo, com um banco de dados novo, independente do outro, um ambiente cópia de produção em meia hora, que era o tempo das máquinas lá na AWS carregarem, sabe? Então você dá essa velocidade para o negócio, é uma coisa assim, estúpida, assim, sabe? De gritante a diferença de qualidade de vida, assim, da experiência do desenvolvedor e para o negócio, né? Porque ele passou a ter, outro dado interessante. Ele tinha um ambiente que, para Black Friday, eles tinham que sobredimensionar, bancar máquinas físicas durante o ano inteiro para chegar a Black Friday. Porque eles não podem, não adianta comprar computador e você não consegue devolver o computador, né?
Sim.
E aí você colocar isso no caso foi na AWS, mas podia ser em qualquer outra provedor de cloud, e você ter escala e você ter a escalabilidade elástica, como chama, né? Você poder se preparar para Black Friday, ampliar, e depois que acabar passar Black Friday, passou o Natal, você diminui essa quantidade de máquinas e você economizou milhões de dólares com isso, durante o ano inteiro. Assim. Então, é isso que... Isso aí, para mim, é super orgulho. Assim. Então, eu acho que é isso. O grande desafio, eu acho que foi alinhar as pessoas, alinhar os times num roadmap que a gente fazia sentido, as pessoas entenderem que elas faziam parte de uma coisa maior. Porque uma coisa é aquele desenvolvedor que está lá, aquela pessoa está trabalhando no carrinho de compras, mas tem uma coisa maior ali, né? Em todos, como eu falei, um monte de subprocessos de uma rede varejista que você nem imagina que tem, de aprovação de compra, de checagem de fraude, enfim, vários fluxos de negócio que você nem imagina quão complexo é, tipo, que você olha e você usa e você nem dá valor à complexidade que aquilo é. Sabe, por exemplo, se você tem pega um negócio varejista, você tem um problema que é, você tem um centro de distribuição, mas se você quiser fazer aquele lance que chama de pick-up in store, você comprar e ir lá buscar na loja, e você tem uma rede varejista que tem, sei lá, 500 lojas, como é que você mantém rastreamento de todo o estoque de todas as 500 lojas que são dinâmicas, né? Porque as pessoas estão entrando nas lojas para comprar coisa. Então, esse tipo de problema que é bem interessante resolver e transportar de um sistema para o outro. Eu acho que esse desafio foi legal pela complexidade técnica, a magnitude, a quantidade de pessoas. Para mim foi bem transformador, assim.
E eu imagino também o resultado, né? E o resultado que vocês obteve, provavelmente vocês devem ter sentido o sorriso no rosto do cliente, né? Porque você conseguiu todo esse tempo daí que eles tinham para poder montar um ambiente desse, vocês transformarem, não tem como o cara não reconhecer o trabalho, né?
Aí, sem dúvida.
Esse tipo de trabalho tem um impacto muito grande, né? Positivo no outro lado, né? Deve ter sido realmente uma experiência bem legal. E me diz uma coisa, tu tem como contar também o outro lado da história, né? Às vezes a gente gosta de contar só os louros, mas assim, tem alguma besteira que tu tenha feito ou que tu tenha passado enquanto profissional e o que é que tu aprendeu com isso, assim?
Poxa, eu acho que besteiras... Assim, tem uma besteira bem banal, eu vou falar algumas. Tem uma besteira banal que eu sempre caio depois de que eu passo... Você ganha confiança, né? Com a idade, lhe dá uma confiança burra, assim. E uma coisa que eu aprendi a fazer há algum tempo, é um pouco mais de tratóticos, foi de fazer testes antes de desenvolver. Fazer o TDD, aplicar TDD. É uma armadilha que, de vez em quando, você volta a cair, que é, poxa, acho que eu consigo desenvolver isso aqui sem fazer teste. É quando você vê, você está demorando muito mais para fazer uma coisa do que você estava antes. E você, porra, deixa de ser burro, cara. Vai lá e faz o que você sabe fazer. Então isso é uma besteira comum, assim, que ela não tem um custo alto na prática, além do seu tempo, mas... É uma dica que eu dou, assim, que de vez em quando eu caio nessa daí. Eu acho que coisas maiores, assim, que eu aprendi, eu acho que faz muito parte da forma como eu atuo como líder. Uma coisa mais profunda, assim, que eu aprendi foi nesse mesmo desafio aí desse grande varejista. Eu sempre tive uma postura de trabalho que é muito, como eu falei, focada no coaching, focada em você criar um sentimento crítico nas pessoas e tal. Só que uma coisa que eu aprendi a duras penas é que você formar um pensamento crítico, você desenvolver a pessoa para que ela tenha uma consciência de si, desenvolver um sentimento crítico, demora. Demora muito mais do que você imagina. Mas o tempo não para, não. Não tem ninguém esperando por você que todo mundo fique pronto, não, sabe? Sim. Então, eu aprendi a dosar, e aí, a custo de, enfim, levar puxão de orelha, levar grito de cliente, que, assim, algumas pessoas é preciso puxar o plug, é preciso, enfim, usar de autoridade às vezes. Que você, basicamente, eu diria que a frase é: não se dá para resolver tudo fazendo coaching, não. Você, algumas horas você tem que dizer o que é, dizer qual é a resposta também.
Acho que isso é bem relevante, né? Porque, principalmente quando a gente começa a trabalhar com pessoas que pretensamente têm um nível de formação, espera-se que tenha um nível de formação maior, e etc e tal, para educação e tudo mais, a gente normalmente vai querer sempre trabalhar da melhor forma possível, né? Não vai querer tá forçando a pessoa a trabalhar de um jeito ou de outro, daquilo outro, mas aqui e acolá sempre tem algumas pessoas, né, que às vezes é muito complicado você conseguir lidar. Eu confesso que eu passei poucas vezes isso, mas acho que talvez uma ou duas vezes que eu passei de trabalhar com pessoas que geravam problemas assim mesmo, é uma experiência bem, bem, bem ruim, assim, né, de quem tá na posição de liderança, você não conseguir de alguma forma alinhar aquela pessoa ao que está sendo feito e, enfim, e aquilo atrapalhar e eventualmente você precisar usar de um pulso um pouco mais firme, né?
É uma medida mais drástica, assim, sem dúvida. É complicado.
Difícil, verdade. E aí, a terceira pergunta também que eu gosto de fazer é o seguinte, porque normalmente a gente costuma pensar, né, a carreira da gente e as coisas que a gente faz de uma forma relativamente planejada, ou então que a gente leu isso, fez aquilo outro, e isso resultou nisso. De uma certa forma, você tem mérito de ter conseguido aquilo lá e tal. E, obviamente, é difícil você conseguir imaginar alguém que vá ter sucesso e vá progredir se a pessoa não construiu uma base sólida, né? Isso aí também é complicado. Mas, por outro lado, também, eu acho que, às vezes, a gente consegue ver algumas situações em que o acaso, ele de alguma forma, ele direciona a vida da gente num sentido que é positivo e não necessariamente a gente procurou aquilo, a gente cavou aquilo, mas a coisa deu certo, né? Você estava no lugar certo, na hora certa, ou falou com alguém do jeito certo e de repente aquela porta se abriu, vamos dizer assim. Tu consegue identificar alguma coisa na tua trajetória em que isso aconteceu?
Eu consigo, assim. Tem uma coisa que é muito profunda, provavelmente é realidade para muita gente, mas bem menos gente que devia ser. Assim, de uma forma bem sincera, eu nasci no lugar certo, assim. Eu tive uma família que não tinha nenhum problema familiar. Estudei em escola particular, clássico, né? Estudei em escola particular, estudei na faculdade pública de excelência, que é o Federal de Pernambuco. Tive acesso a estudar inglês, morei no exterior. De certa forma, tinha pouca chance de eu dar errado, sabe? Então, eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, é um acaso que pouca gente tem essa chance de nascer no lugar certo e ter essa bunda pra lua aí, como a gente fala, né? Falando de uma coisa mais pontual, assim, eu acho que nessa carreira de consultoria, acho que uma coisa que também para mim eu vi que assim, foi um acaso também. A gente estava nesse projeto num cliente lá em São Francisco e a gente estava na iniciação do projeto, até era um caos a reunião. Assim. Era um negócio que estava marcado para durar 3 semanas. A gente, cada dia chegava uma pessoa nova na sala que já estava lotada e dizia que estava tudo errado e retomava. E aí eu e outra colega, a gente tentou tomar as rédeas da situação assim, conseguiu, deu uma ordem à reunião. Fez com que o processo, que ia durar algumas semanas, chegasse numa conclusão relevante. Assim. O que isso deu para a gente foi uma visibilidade do gestor da cliente. Ele viu na gente a possibilidade do sucesso dele próprio, sabe? Porque ele estava iniciando a carreira dele também. E aí, tipo assim, foi um prêmio super inusitado, porque ele mesmo mantinha conversas regulares com a gente sem a gente nem precisar. A gente ajudava ele a tomar decisões e, assim, a relação de confiança que foi criada por conta de uma eu estar lá no lugar certo, eu e essa minha colega também, a gente conseguir trocar um olhar e entender, olha, vamos fazer esse negócio dar certo aqui, porque senão a gente vai sair feio aqui também e no final deu tudo certo, assim. Então, eu acho que são essas duas coisas, mas fundamentalmente eu acho que nascer com a bunda pra lua é a coisa que me fez chegar aqui, onde eu tô aqui, trabalhando a top.
Sim, é o acaso de todo mundo, né? Esse aí é o acaso fundamental da vida, né? E aí, me diz uma coisa, tu pensa quais são os teus próximos passos, assim, na tua trajetória, na tua carreira? Como é que tá a tua visão agora?
Como eu falei no começo, né? Eu acabei de entrar nessa posição de diretor, que é uma posição não técnica, né? Então, assinei minha trilha de pós-técnico, assim. Não tenho medo de voltar a ser técnico também, mas eu vejo que no médio prazo eu não vejo eu saindo dessa posição, não. Eu tenho gostado bastante de atuar onde eu estou atuando. Eu acho que a minha vivência de projetos ajudou muito a ter as conversas que eu tenho que ter com clientes e com os times e tal. Então, eu acho que isso é bem valioso, sim. Tenho gostado muito. Então, eu me vejo seguindo nessa um pouco mais ainda, nessa alguns anos aí, pelo menos, nessa trilha de digamos assim, de businessman, né? Mais do que de engenheiro de software, assim, provavelmente dito.
Sim. É, principalmente quando você está entrando, né, numa coisa nova, normalmente você está muito focado em fazer com que as coisas, que isso dê certo, né?
Aí, exato.
Difícil você estar pensando em alguma outra coisa mais para frente, acho que é natural. E aí, assim, tem algum outro aspecto da tua carreira, da tua trajetória que tu queira falar, ou que a gente não falou de alguma forma que tu acha que seja relevante?
Assim, não é porque... Bom, talvez seja por isso também, não é porque eu sou diretor da TOTVS e trabalho aqui há 8 anos, mas sem dúvida nenhuma é uma empresa que... Desde que eu entrei, falava isso para mim, e ano após ano eu vejo isso. Muita gente diz isso, não precisa pegar dizer, trabalhar um ano aqui na TOTVS é igual a trabalhar 3 de qualquer outra empresa que eu trabalhei antes. Então, a quantidade de coisas que você absorve, aprende e tal, é bem... Eu me sinto, talvez a referência para a gente, que é um pouco mais velho, o Neo da Matrix, sabe? Bota aquele plug assim na nuca e, tipo, suga e...
Sim. É, um dia desse eu tomei um susto que já faz 99, eu acho, né? Sei lá, 21 anos, né, que saiu a Matrix,
É, juventude. Assista a Matrix aí pra entender a referência.
Ah, entender a referência, é. Enfim, talvez não tenha nenhum mesmo, com certeza não vai ter nenhum mesmo impacto que teve pra gente na época.
Pode crer.
Tu que é um cara que visivelmente lê bastante e tal, consome bastante conteúdo da área de desenvolvimento de software e tal, tu teria algum livro, filme, ou enfim, algum tipo de material, blog, podcast, alguma pessoa que tu acha que seja relevante de recomendar aqui pro pessoal que escuta o podcast, que de alguma forma tenha impactado, assim, tua trajetória?
Assim, tem uma ferramenta que eu uso, que eu adoro, que chama Goodreads. Se você não conhece, devia se inscrever. Que é uma rede social de livros, basicamente. É, você vai lá, cadastra o que você leu, faz review da estrelinha e os seus colegas também, as pessoas que você segue, e você vai construindo a sua, digamos assim, as coisas que você quer ler, você pode organizar seus livros em prateleiras, é bem interessante. Hoje em dia é isso que eu uso para saber qual é o próximo livro que eu vou ler, o que é que um colega meu que é super referência para mim está lendo. Então eu sei que, Alexei, que é o diretor de tecnologia lá da TOTVS Brasil, gosta de ficção científica. Se eu quero ler ficção científica, eu vou lá, vejo o que, é que ele leu, o que ele gostou, e provavelmente eu vou gostar também. Então, eu acho que, sobre livros, Goodreads, para mim, é a fonte, é uma super fonte, assim, de próxima coisa que eu vou ler. Hoje em dia, a principal coisa que eu tenho lido, além disso, são reportes, o Dora Report, que eu comentei, eu acho que é uma leitura super relevante, e sai todo ano, e é muito interessante. O próprio livro Accelerate, é uma super recomendação. E assim, tem mais, no meu próprio Goodreads, se você for lá, vai ter recomendações de livro. Eu cataloguei as minhas leituras também, justamente por causa desse tipo de pergunta. Mas eu gosto de coisas fundamentais, assim, sei lá, se você é desenvolvedor de software, você nunca leu Fred Brooks lá, o Mítico Homem Mês, você precisa parar, dá pausa aqui, vai ler e volta para escutar o resto.
Sim. É, sim, eu acho que então, eu vou, depois eu vejo contigo para compartilhar, de repente deu perfil no Goodreads aí, que tu deve ter catalogado os livros que tu já lesse e pode ajudar o pessoal a dar uma olhada lá e acompanhar. É sempre bom ter essas referências. E aí a gente vai chegando perto do fim. Se alguém quiser saber um pouco mais de tu tem algum site ou algum perfil em rede social que tu utilize?
Bom, eu tenho um perfil no Twitter que é r_caval. Eu tô lá, eu sou mais um leitor do que um
sim,
um twitteiro, assim, mas tô lá. Pode mandar me congelar com certeza. Acho que principalmente assim, eu tô no LinkedIn também. Todo mundo tá no LinkedIn, tá no mercado.
Então,
só me seguir lá, de vez em quando eu posto alguma coisa lá também.
Pronto, vou colocar lá o perfil no Twitter e no LinkedIn. E no Twitter eu confesso que eu passei um bom tempo também, que eu não era ativo, mas é difícil, mas acho que você consegue. É um trabalho danado, mas você consegue usar ele de maneira positiva. Pelo menos a experiência que eu tenho tido ultimamente, mas eu confesso que realmente não é simples. Então é isso, obrigado aí, Ricardo, pela participação aí. Acho que vai ajudar bastante o pessoal a entender. Essa conversa foi muito legal.
Obrigado, Bruno, eu que agradeço o convite. Estamos à disposição aí.
É isso. Obrigado e até o próximo episódio do HiDev Podcast.